Obrigado, chamo Thomas Pish, sou chefe de divisão na área de cooperação e desenvolvimento. Muito boas-vindas a todos os parlamentares aqui em Lisboa. Gostaria de sugerir que pudéssemos começar por fazer uma ronda de apresentações aos deputados, para podermos fazer, de facto, a ronda de apresentações dos nossos membros também. Gostaria de saber se estão ok com esta sugestão. Segundo percebi, temos então vários membros e deputados que se apresentassem. Bom dia a todos, umas boas-vindas. Agradeço o facto de terem tido a oportunidade e o tempo disponibilizado para podermos estar aqui. Chamo-me Osha Todd. Trabalho na delegação húngara da OCDE em Paris. Bom dia, chamo Gabriela Fores, trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Trocas Comerciais na área da cooperação e desenvolvimento. Chamo Liva Canoiva, sou a atual delegada alemã na OCDE e venho do Ministério para o Desenvolvimento e Cooperação. Muito obrigada. Bom dia, deputados, colegas, esta é a equipa de secretariado da OCDE, estamos aqui em Paris, estamos alguns de nós aqui na sala, eu próprio estou aqui a representar a OCDE, a apoiar a minha colega Anita King, e muitíssimo obrigado, vou desligar depois aqui o microfone. Muitíssimo obrigado. O que me leva a uma breve apresentação do nosso tópico para hoje. Começámos ontem com os debates e com os representantes do governo português. Esta manhã já trocámos algumas impressões sobre as condições e os níveis das condições em Portugal no que toca ao aumento de assistência e ajuda ao desenvolvimento. Adicional, nós, enquanto membros do CAD, já estamos empenhados há muito tempo em aplicarmos uma grande percentagem do nosso orçamento e uma grande percentagem no que toca à relação com o PIB, e queremos estar e queremos ser os vossos consultores e apoiar-vos em tudo aquilo que for possível com todas as questões que se levantem. A sessão de hoje terá como enfoque quais as possibilidades para aumentar a assistência ao desenvolvimento e o Parlamento, como todos os Parlamentos, tal como na Hungria e na Alemanha, tem um papel preponderante no sentido de debater de que forma poderemos aumentar a qualidade, assim como o impacto do trabalho que estão a realizar. Se bem entendi, temos aqui então até daqui a uma hora a possibilidade de conseguirmos ter o contributo do Parlamento no que toca às suas opiniões a este respeito e gostaria de convidar o representante, o Sr. Paulo Pisco, do Partido Socialista, para poder começar a dar o seu contributo nesta matéria. Obrigado, Sr. Pisco, pelo seu contributo. Se bem entendi, o próximo orador é o Sr. Carvalho, que eu irei pedir também que faça uma intervenção na ordem dos 5, 6 minutos para conseguirmos, de facto, gerir bem o tempo. Muitíssimo obrigado. Por favor, tenha a palavra.
No passado, nas ações de paz, segurança, educação e em vários setores. E nós vemos isto como uma grande vantagem que pode ser utilizada, talvez, numa perspectiva triangular no futuro e também numa cooperação a nível de delegados, também no futuro. E todas estas opções, nós pensamos que o orçamento português poderá também contribuir e também com o capital humano e com meios financeiros que são necessários para levar a cabo esta cooperação mais alargada a nível geográfico no nosso plano estratégico. Por outro lado, nos setores em que poderemos agir, há uma questão também muito importante que nós pensamos que pode ser desenvolvida no futuro para uma... através de uma estratégia de combinação de forças que podem incluir também o setor privado. Precisamos compreender que a nossa economia portuguesa não é a mesma que podemos encontrar noutros países que têm um orçamento muito superior. Então a nossa capacidade de cooperação não será a mesma, pois nós não temos a mesma quantidade de firmas ou companhias que possam formar um maior cooperação, dar mais força, mas estamos certos de que poderemos dar ou desenvolver esta área muito mais do que tem sido até agora. A primeira coisa que nós precisamos de fazer é melhorar a consciência do setor privado para estas oportunidades que queremos implementar. E nós pensamos que teremos um setor privado que poderá contribuir para as estratégias de trabalho em comum. E nós temos todas as capacidades em relação ao setor privado, temos um capital humano e queremos introduzir um maior esforço também no setor da cooperação no nosso orçamento nacional. E, portanto, devemos ter uma estratégia geográfica que seja capaz no futuro e que corresponderá às necessidades que estão a ser instaladas. Foi mais fácil ouvi-lo. Esperamos que a tradução para o Portugal também, para o português também tenha funcionado. Vou pedir agora à deputada do Parlamento Europeu, do Parlamento, aliás, do Parlamento Português, se poderia fazer a sua introdução, por favor.
Muito bem. Muito obrigada. Julgo que a tradução simultânea estará a funcionar. Bom, o meu nome é Alexandra Vieira, como disse há bocado, e sou deputada do Bloco de Esquerda. Há dois anos que eu tenho vindo a acompanhar, através da Comissão dos Negócios Estrangeiros, as ações relacionadas com a ajuda ao desenvolvimento. Já tivemos duas reuniões com o Instituto Camões, já tivemos uma reunião com a plataforma das organizações não governamentais para o desenvolvimento. Analisamos também muito intensivamente a crise de Cabo Delgado, entre outras ações, até em audições com o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros e também com o Secretário de Estado para a Cooperação. Ora, o que é que se afigura ao Bloco de Esquerda dizer relativamente a esta situação, que é em apreço, que é a ajuda ao desenvolvimento por parte de Portugal? Bom, como sabemos, quando se verificou a intervenção da Troika em Portugal, houve uma concentração de organizações, neste caso do Instituto Camões e do Instituto para a Cooperação, que passaram a ser um organismo só. O Instituto Camões tinha uma vocação para as línguas, digamos assim, no âmbito da comunidade dos países com língua oficial, portanto, no âmbito dos países com a língua oficial portuguesa, e de repente, de um momento para o outro, passou a ter também a competência da cooperação. Acontece que este Instituto Camões tem feito o seu trabalho nesse sentido, mas efetivamente não foi dotado das estruturas, quer humanas, quer financeiras, para poder, de facto, coordenar essa cooperação. No nosso entender, era importante reavaliar se é, efetivamente, a solução ideal o facto do Instituto Camões, mais vocacionado para a língua portuguesa, nos países que estão com língua portuguesa, e se é pertinente manter, então, o apoio à cooperação. Portanto, desde logo fica aqui esta observação da pertinência de manter a cooperação no Instituto Camões. Relativamente à presença do setor privado, que é uma questão que tem vindo a ser levantada ao longo das várias audições em que tenho tido a oportunidade de participar. Nem sempre o setor privado tem em conta aquilo que são as necessidades de empoderar as populações que são o alvo último desse mesmo empoderamento. Mas antes de irmos ao setor privado, eu gostaria de lembrar também que Portugal, por causa da austeridade, não consegue ainda cumprir os 0,7% no que diz respeito à ajuda para o desenvolvimento e neste momento se mantém ainda no 1,3% no que diz respeito à ajuda ao desenvolvimento. Portanto, está muito longe ainda daquela que seria a meta desejável. Regressando ao setor, à presença do setor privado, o que é que nos parece? Parece-nos que o setor privado, na ajuda ao desenvolvimento, sendo um parceiro que não pode ser negligenciado, sendo um parceiro que é de valorizar, deve ter também em consideração o efetivo desenvolvimento das comunidades e dos territórios onde se situa a presença desse setor privado. E eu posso explicar porquê. Porque quando um projeto que implica um setor, alguém do setor privado e uma ONG chega ao fim e essa empresa privada se retira, raras são as vezes em que essa ação deixa lastro. Isto é, deixa efetivamente formas de as pessoas conseguirem sobreviver e ter um modo de subsistência depois da retirada dessa empresa privada. E parece-nos também que deveríamos equacionar quais são as contrapartidas que o setor privado requer quando presta esta ajuda ao desenvolvimento. Muitas vezes acontece que é lançada, digamos assim, ajuda financeira em abundância, né? Que depois não é monitorizada a sua aplicação, não se faz o acompanhamento de como é que essa ajuda está a ser implementada no terreno, e as contrapartidas continuam a ser as contrapartidas assentes na exploração dos recursos naturais. E essa exploração dos recursos naturais, no entender do Bloco de Esquerda, está a ser avassaladora em algumas regiões e está a contribuir para que mais tarde ou mais cedo as situações de pobreza que ainda não estão resolvidas se continuem a manter. Associada às situações de pobreza extrema, nós estamos a falar de países onde a democracia, não vamos generalizar, é certo, onde a democracia tem alguma dificuldade ainda em fluir. E estes países precisam também de fazer um certo caminho no respeito à forma democrática de até de escrutínio desta própria ajuda ao desenvolvimento. Por isso, nós estamos preocupados, porque sabemos que a ajuda ao desenvolvimento em termos internacionais e aquela que Portugal, mesmo assim, também consegue proporcionar através das suas ONGs e através de algum setor privado, chega aos territórios, mas depois não sabemos exatamente o que é que acontece aos financiamentos e aos tipos de ajuda que, entretanto, são implementados. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O caso de Santo Tomé e Príncipe é um pequeno país, 220 mil habitantes. Anos, décadas de ajuda ao desenvolvimento não retiraram este país e estas pessoas da pobreza extrema. No entanto, uma grande parte do PIB deste país é composto por ajuda ao desenvolvimento. Portanto, é chegado o momento de refletir por que razão este pequeno país, com 220 mil habitantes, não sai da pobreza quando grande parte do seu PIB é de montantes de ajuda ao desenvolvimento. Há aqui algo no modelo que é de ajuda ao desenvolvimento, que é necessário acertar, corrigir, melhorar, tendo em vista, então, o empoderamento das pessoas, tendo em vista a sua emancipação, tendo em vista a sua educação. E como o país, neste caso, não é um país grande, não é um país com milhões de habitantes, não me parece que haja justificação para que esta situação aconteça. Dou um exemplo. Os recursos piscícolas do país estão praticamente a terminar e há que ter atenção a isso. Relativamente à pandemia, e termino muito rapidamente, os países envolvidos não podem ignorar o que se passa no resto do mundo quando surgem pandemias e, portanto, faz parte das suas atribuições prestarem a ajuda necessária, porque se, como disse Ortega essa é: se eu não me salvo, eu não, se eu não salvo os outros, eu também não me salvo. Portanto, temos de ter uma perspectiva mais global quando estas situações são de facto, estes problemas são também eles próprios globais. Muito obrigada.
Pela sua intervenção, após termos ouvido as três declarações, devo dizer que estou bem impressionado com o que ouvi. Vocês falaram de forma adequada, de forma que reflita, de forma muito positiva. O que é a visão da população em relação à participação portuguesa na cooperação do desenvolvimento nessas regiões. E, se me permitem a minha opinião, esta discrepância dos níveis da ODL é modesta ao mesmo tempo. Eu penso que isto também... E o que salta à vista na Alemanha é que há grupos, lobbies da nossa sociedade, que, das igrejas católicas e protestantes na Alemanha, e há muitas organizações também que estão organizadas nas ONGs, e através das assembleias de ONGs, e que essas fazem pressão através do lobby, junto do governo, ou junto do Ministério para a Cooperação, exercem uma posição positiva, e junto dos parlamentares também. Será que, ao mobilizarem mais apoio, por exemplo, na comunidade da ONGs portuguesa, e o que o seu colega falou nisso, talvez isto possa, a longo prazo, ajudar o governo, prestar assistência ao governo a fazer algo mais para aumentar gradualmente os seus níveis e melhores resultados? Será algo que... Atenção, começaremos com o Dr. Carvalho e gostaria de ter algumas ideias sobre esta matéria da vossa parte. Temos pouco tempo, portanto, temos apenas 22 minutos mais. Agora, Sr. Carvalho, gostaria de aconselhar ao Governo, ao nosso Governo, para aumentar, nomeadamente a nível do orçamento. Muito obrigado. Isso, por favor, comece. para a doutora Vieira, para que seja tão precisa quanto possível nesta resposta, o que é que vê que deveria ser mudar para aumentar a qualidade e a quantidade da ajuda do desenvolvimento português. Muito obrigado.
Muito obrigada. Como eu comecei por dizer, provavelmente há aqui uma questão organizacional e estrutural que importa, sobre a qual importa refletir e tentar perceber se efetivamente a vocação do Instituto Camões é a da cooperação e se não era importante rever a forma como essa ajuda à cooperação está a ser implementada no terreno. Por isso é necessário definir melhor as políticas para a cooperação e no sentido da sua operacionalização. Elas são muito, enfim, bem construídas na ideia, no projeto, na proposta, mas depois, ao nível da operacionalização e da concretização, é onde nós julgamos que está o problema. Depois, achamos que é necessário um maior envolvimento das organizações não-governamentais para o desenvolvimento e, em alguns casos, emancipá-las da intervenção do setor privado. Muitas vezes o setor privado coarta a ação das ONG e limita a sua própria ação. Depois, é necessário que as políticas para a cooperação tenham um enfoque que é o enfoque para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde essa ajuda acontece. E daí decorrer, por exemplo, ações e medidas relacionadas com o comércio justo e que permita, não é, uma relação mais peer-to-peer, não é, mais paritária entre os países que necessitam da ajuda e os países que podem promover essa ajuda. Portanto, é necessário, no nosso entender, rever o modelo da ajuda, rever a forma como é que ele está estruturado e dar mais espaço às ONGDs fazerem então a sua intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Temos cerca de 15 minutos. E gostaria agora de solicitar aos meus colegas se os colegas da minha equipa têm alguma questão que queiram apresentar aos membros do Parlamento. Leveca, por favor, tem a palavra. Muitíssimo obrigada, Thomas, por me ter dado a palavra. Espero que me ouçam bem. Teria interesse em saber quais são as vossas ideias e noções no que toca às prioridades. Se houver um aumento do orçamento para Portugal, quais são as mudanças que acham que deveriam advir daí desse financiamento adicional, se deveria haver uma diversificação maior da ajuda prestada aos países? Ou se, por exemplo, haveria algum interesse em olhar para países de rendimentos médios ou outra questão que achem pertinente ou que pudesse ser relevante a este nível?
Bom, muito bem, muito obrigada. Se me permitem esta afirmação um bocadinho provocadora, o objetivo seria que a ajuda ao desenvolvimento deixasse de ser necessária. Já passaram muitas décadas em que a ajuda ao desenvolvimento se torna necessária e continuamos no ponto em que ela continua a ser necessária. Portanto, parece-nos que há aqui algo no modelo que não está a funcionar, de modo a que os países que precisam dessa ajuda se emancipem verdadeiramente, de maneira a que possam estar numa relação igualitária com os países que já foram colonizadores, que tiveram relações, enfim, de âmbito neocolonial e que agora se predispõem a cooperar, mas, no caso do setor privado, cooperam sim, mas esperam sempre algo em troca. Portanto, esta questão é essencialmente política, no nosso entender, e consideramos que, no caso de Portugal, que tem uma ligação com alguns dos países em África de 500 anos, não é? Que foi um país colonizador, que tem ainda, digamos assim, sob os seus ombros esse peso histórico e essa responsabilidade, que é muito importante esta aproximação com os governos dos países de língua oficial portuguesa e que essa aproximação seja uma aproximação construtiva. Não é? No nosso entender, por exemplo, é muito importante a aposta na educação. Não estamos só a falar das crianças e dos jovens, estamos a falar na educação também dos adultos. Só assim nós conseguimos empoderar os adultos destas regiões do planeta, que se tornam então cidadãos ativos, conscientes do que é a democracia, mais capazes de escrutinar os seus governos e depois também mais capacitados do ponto de vista de uma profissão, de uma atividade económica que seja mais sustentável. Assistimos ainda a visões muito extracionistas também na própria ajuda à cooperação e isso achamos nós que é algo que tem de ser travado urgentemente sob pena de condenarmos estes países à total escassez de recursos próprios, à total escassez das suas riquezas naturais e assim a condená-los à pobreza eterna e a condená-los a estar sempre de mão estendida à espera da ajuda dos países que se desenvolvem à custa das riquezas naturais destes países. Muito obrigada.
A última pergunta agora. Temos que terminar exatamente ao meio-dia, às 11, ou podemos continuar um bocadinho? Sim, podemos ir um bocadinho além dessa hora. Muito obrigado. Tenho uma questão em relação à ODA. Será que estão de acordo com a o apoio à Ásia.
Na verdade,
posso convidá-la a partilhar connosco a sua opinião. E a sua intervenção tem que ser limitada, no entanto, a 5 minutos, porque devíamos. Nós vamos ter uma nova conferência dentro de 10 minutos. Muito obrigado pela sua compreensão. Direta, foi uma intervenção breve. Agora penso que já passamos da hora. Temos um novo encontro, outro encontro. Portanto, em nome do Secretariado e dos colegas, gostaria de lhes agradecer por este intercâmbio e este. E tendo em conta que isto foi muito útil para nós, apesar de não estarem todos na mesma sala, fiquei também muito bem impressionado com a minha interpretação que fizeram das minhas palavras. Compreendo. Esta é a minha interpretação, portanto, estão bastante alinhados também do vosso lado. E, portanto, os três apresentaram os pontos de vista bastante claros e, mais uma vez, em nome dos meus colegas e do secretariado e da equipa de peer review, eu agradeço muito e assim termino a nossa reunião. Muito obrigado.